Hoje é dia 25 de março de 2019. Um bom dia a todos, amados e amadas. Falar de Paulo é muito bom, né? Falar do exemplo dele para nós. Falar de Davi também é maravilhoso. A gente tira tantas lições. Falar de Ana, falar de Ruth. Nós aprendemos muito com esses personagens. Mas não tem nada melhor, nada mais profundo e que nós temos muito mais a aprender do que a pessoa de Jesus Cristo. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós identificamos o amor em tudo que ele faz, em todas as etapas da sua vida, em todas as suas falas, porque ele é o próprio amor. Ele é a expressão de amor mais poderosa da história. Isso fica bem claro em tantos momentos. Por exemplo, quando Jesus faz um milagre, uma coisa é o milagre que Jesus faz, outra coisa é a forma que este milagre é feito, que esse milagre acontece. Quer ver uma coisa? Jesus é o único que merece honra e glória, não é verdade? Mas Jesus, às vezes, ele opera em nossas vidas alguma coisa, algo poderoso, e ele não requer nem honra e nem glória. Quantas vezes ele curou e disse assim: olha, não contem nada para ninguém. Quer dizer, ele faz algo e se ninguém ficar sabendo que foi ele que fez, não tem problema. E isso é porque Jesus, ele nunca dependeu da glória que a gente dá para ter a glória que ele tem. E Jesus, ele veio para nos dar um exemplo, não é verdade? Então, muitas vezes nós estamos fazendo alguma coisa na igreja, mas estamos esperando a honra dos homens, estamos esperando a glória dos homens, estamos esperando que as pessoas falem alguma coisa. Mas, na verdade, se formos seguir o exemplo de Jesus, nós devemos fazer as coisas por amor. A forma daquilo que a gente está fazendo tem que ser a forma do amor. Então, para que a gente entenda melhor sobre o amor de Deus e a forma desse amor, sabe naquela cura do leproso? Quando Jesus toca o leproso ali, é algo tão profundo, irmãos, que se não houvesse a cura, só esse toque em alguém que ninguém quer tocar, que ninguém quer chegar perto, que ninguém ousaria sequer se aproximar ou lhe dirigir alguma palavra de amor e de esperança, esse toque é sobrenatural. E esse toque faz a diferença, não simplesmente a cura. Porque a cura ele poderia curá-lo de longe, falando, mas ele resolve curar tocando. Essa é a forma do amor. Esse é o coração de Jesus e é o coração que a gente precisa buscar. O que deve nos motivar a fazer as coisas não é o que nós vamos lucrar, não é o que vamos ganhar, não é. O que deve nos motivar é o amor de Jesus Cristo, né? Por que Jesus veio ao mundo? Por que ele se encarnou? Jesus veio ao mundo não para simplesmente receber glória, mas ele veio para resolver o nosso problema. Porque nós estávamos irremediavelmente mortos nos nossos delitos e pecados, sem esperança e sem Deus no mundo. Nós precisávamos desesperadamente de alguém que nos socorresse e nos tirasse dessa situação. A nossa condição espiritual era de sentenciados à morte, e porque estávamos assim perdidos, é que Deus, em sua infinita misericórdia, decidiu resolver o nosso problema, decidiu agir por nós. E aí que a gente tem que falar da forma que ele faz esse milagre. Mais importante do que resolver o problema é a forma que ele resolveu, e foi uma forma encharcada de amor. E esse amor é o amor que Deus quer colocar no nosso coração. 1 Coríntios 13:7 diz que o amor tudo sofre. O quanto nós temos sofrido pela obra de Deus, o quanto nós temos sofrido pelo reino de Deus, o quanto nós temos sofrido para estarmos juntos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, não simplesmente quando as pessoas estão vendo, não simplesmente quando nós vamos receber alguma coisa em troca disso, mas principalmente nos momentos em que ninguém está vendo, principalmente no momento em que nós não vamos receber talvez nenhum elogio por causa disso. A primeira forma do amor de Deus é que o amor de Deus e o amor de Jesus tudo sofre, querido. E desde o princípio Jesus sofreu. Ele veio numa situação menos que ideal, nasceu no meio de um povo que não reconheceu, longe do cuidado dos seus parentes. É certo que Maria, José, os seus pais estavam ali, mas os seus tios, seus avós, seus primos não estavam ali naquele momento. Não foi num grande hospital que ele nasceu, mas num lugar simples, sem conforto. desde pequeno foi perseguido, ameaçado de morte, e por isso ele é aquele que pode se identificar plenamente com os desabrigados, com os ignorados da sociedade, com os que lutam com todas as forças para sobreviver. E a sua promessa a essas pessoas é uma promessa de vida abundante e não apenas sobreviver. E Jesus trabalhou para que esta vida pudesse chegar a nós. E ele nos chama também a um despertamento espiritual, que nós possamos ser uma igreja que seja encharcada por esse amor, para que nós possamos estar juntos, unidos, levando este amor às pessoas que precisam. Onde houver dor, onde houver lágrima, onde houver necessidade, ali estou eu, disponível. Talvez você que está me ouvindo agora está sofrendo perseguição no seu trabalho, está sofrendo alguma situação dentro do seu lar, com seus pais, com seu marido, com sua esposa. Talvez você está sofrendo porque está enfermo, ou alguém que você ama está numa condição dessa. A boa notícia que eu quero trazer para você hoje, meu irmão e minha irmã, é que você não está sozinho. Nunca pense que você está sozinho. O Cristo que desde o princípio sofreu está do seu lado, e ele estende sobre você o seu braço de amor, seu braço de misericórdia nesse momento. Que você possa sentir a presença dele hoje do seu lado. Deixa ele te curar, para que através de você ele cure outras pessoas. Hoje o amor pode tomar forma novamente através da minha vida e da sua vida, através de uma fé não só de blá blá blá, mas uma fé que nos move a amar. Que Deus te abençoe e que o teu coração seja cheio dessa fé com obras. Amém.